Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Podcast Trivela de número 16, são 3 horas da tarde dessa quinta-feira, a gente entra ao vivo em central3.com.br, esse podcast é uma parceria da Rádio Central 3 com o site Trivela. Eu sou o Paulo Júnior, aqui na retaguarda Central 3, ao lado de Leandro e Amin. Ô Leandro e Amin, é você que fez o texto dessa vinheta?
Não fui eu que fiz, tudo bem, Paulo Júnior?
Eu queria saber essa coisa do futebol é mais que um jogo, bonito, né?
É bonito, e é verdadeiro, né?
É verdadeiro.
Mas você não foi verdadeiro ao dizer que são 15 horas em São Paulo, em Brasília, porque são 15 e 4, a gente atrasou 4 minutos, porque Felipe Lobo demora muito ao jogar xadrez, e não aceita que a gente entre no ar antes de terminar a sua partida de xadrez online, que a gente estava esperando ele terminar, por isso o atraso de 4 minutos.
Felipe Lobo, que é a cara do menino do Masterchef, né? Comentei com o Bruno Bonsante nas redes, como diria o outro. Tudo bem, Felipe Lobo?
Tudo certo. Você sabe que é a segunda pessoa que fala isso e eu não assisti. E eu não assisti o programa, não sei de quem vocês estão falando, mas enfim, tudo bem, não tem problema nenhum.
Ele é o mais folgado, ele é o cara que chega e o chefe fala assim, você não acha que tá sem sal? Ele fala, come aí que é bom. Ele é cara de pau e ele tá indo bem. O Biratã Leal, olá.
Bom, boa tarde, Paulo e a mim, Lobo e nossos ouvintes. E deixar claro que assim, todo mundo aqui sabe, né, que o Yamin é o sujeito que mais gosta do Masterchef, porque ele sempre quer aprender novas receitas gourmet para aplicar no seu dia a dia.
É, o sonho do Yamin é ter um Masterchef para comidas de estádio.
Pois é, isso que eu ia falar, que ele pode levar, quando ele realizar seu sonho, de ser gestor da Nestlé Arena, que ainda nem existe, é um estádio que ele está emulando. Na cabeça, vai ser na Penha.
Um dia pode acontecer, vocês estão brincando, mas o Masterchef Brasil gravou no Allianz Parque. Pois é. Nessa edição. Em breve vai pro ar, né? Eles servindo o Galeano, o Edmundo, o Ademir da Guia.
Isso é piada.
É verdade.
Que coisa, né?
Perguntaram pro Edmundo como ficou o prato, ele falou: animal.
Animal. Amendoim 5 por 1 real e o Galeano avaliando o Minduca.
Bom, comida de estádio tá com preço bem gourmet, né?
Pois é. Tá. E eu tive na Fonte Nova em fevereiro, achei uma coisa impressionante, o estádio estava vazio, eu fui até a lanchonete comprar uma pipoca e fui informado que não vendia pipoca lá, que só vende com os caras que ficam andando pelo estádio, ou seja, ela chega fria, né? Obviamente a sua pipoca chega fria, até o cara dar a volta no anel e chegar onde eu tava, já tava gelada a pipoca da Fonte Nova.
Não, eu fui no Pacaembu ver Portuguesa e Brasil de Pelotas, né? No primeiro jogo da Portuguesa em casa pela Série C. E chegou no intervalo do jogo, tinha acabado a comida do estádio. Assim, eles tiveram que, no começo, segundo, depois demorou uns 10 minutos, depois conseguiram achar mais. Mas tinha acabado a comida e água do estádio. O Rosenberg tá fazendo toda uma campanha, querendo associar a Portuguesa aos padeiros de São Paulo, tudo. E, bom, isso tem uma coisa que padeiro entende, é de fluxo de alimentos, né?
Pois é.
E de demanda, e de como sempre ter pão fresquinho, tudo. Então, podia aprender um pouquinho também a Portuguesa, né, e o pessoal lá do Pacaembu a organizar um pouco como fazer isso.
Começar falando de Copa do Mundo Feminina de futebol, disputada lá no Canadá. Seleção brasileira classificada com 100% de aproveitamento. Só Brasil e Japão venceram as 3 partidas na primeira fase. Brasil e Japão que podem se encontrar nas quartas de final. São os times do cruzamento, as oitavas de final de números 5 e 6... Tem Brasil e Japão. Brasil pega a Austrália, domingo às 2 da tarde. Japão pega a Holanda, terça-feira às 11 da noite, claro, horários de Brasília. E esse Brasil é 100% com vitórias magras, sem nenhum grande brilho, sem nenhuma grande jogada, digamos, para que chame atenção, que seja destacada assim pela mídia. Mas consistente, 3 vitórias, 100%, fez o que precisava fazer na primeira fase.
É, os dois times que classificaram com 100%, classificaram ganhando seus jogos sem um grande encanto, sem atuações assim majestosas e tudo mais. O Brasil até teve uma vitória importante contra a Espanha. Foi um jogo bem difícil, né? Assim, a Espanha estava bem empolgada com o jogo na segunda rodada, porque na terceira rodada o Brasil ganhou, mas já ganhou com o time reserva, já tinha... O Vadão rodou bastante o elenco, né? Porque como o Brasil entrou classificado, não precisava... E a gente está vendo a Copa do Mundo ser disputada integralmente em gramados artificiais. O próprio Vadão e os técnicos e técnicas disseram que era importante preservar, porque como os jogos são muito seguidos um do outro e no gramado artificial... É, pra gente que já jogou aí, quem já jogou em gramado artificial e society da vida, sabe que tornozelos e joelhos sofrem bastante com esse tipo de gramado, né? Então, numa Copa do Mundo, que a exigência de atleta de alto nível sempre é complicado. É, o Japão, assim como o Brasil, os dois classificaram nesse 1-0 em jogos mais não tão encantadores, mas assim, teve momentos, o Brasil teve bons momentos nessa primeira fase, mesmo a Marta teve seus lances de efeito, até se propagou nas redes sociais, né? O drible que ela deu ali, que foi muito bonito, parecido até com a repercussão, eu achei, em certo aspecto, não na mesma proporção, mas em alguma repercussão pelo drible, pelo valorizar o jogo de drible, né? O drible que a Marta deu na espanhola e aquele drible que o Neymar tinha dado no jogo do Brasil também tem seus momentos. Vamos ver, o Brasil vai pegar aí a Austrália, é um adversário que acho que é acessível para o Brasil, podia ser pior. Acho que a Suécia seria um adversário pior, que era do mesmo grupo. Para o Brasil é melhor a Austrália do que a Suécia. Mas o Japão vai ser mais duro, que são os campeões mundiais, né?
E só lembrando que venceu o terceiro jogo com meia dúzia de jogadores poupadas,
rodou,
né?
Bastante.
O que não é pouca coisa, né? 100% num grupo, ainda se dando ao luxo de poupar seis jogadoras, mostra que, enfim, ao menos quando precisou rodar, não tropeçou, né?
Não.
Venceu por 1-0, passou com 3 vitórias.
E a Costa Rica não era um time tão morto assim, né? A Costa Rica empatou com a Coreia do Sul e com a Espanha nas rodadas anteriores. A Espanha, que até se tinha como um bom time, né?
Foi
a lanterna, até porque perdeu com um gol meio bizarro no final, né? Contra a Coreia do Sul.
A Espanha também foi parecido com a Espanha do ano passado, no masculino, né?
A Espanha ganhava, a Espanha tava ganhando, né? Tomou um empate, daí, e tava classificando com um empate a Espanha, já que o Brasil vencia a Costa Rica. Só que ele tomou um gol num cruzamento que a sul-coreana cruzou errado e a bola foi direto pro gol, encobriu a goleira da Espanha. Então a Espanha acabou caindo fora. Essa Copa do Mundo é interessante porque o desnível tem diminuído, né? O problema, uma das marcas do futebol feminino há um tempo, há 15 anos, era o desnível muito grande entre uma seleção e outra, né? Entre as seleções do primeiro nível e as outras. E agora já diminuiu bastante, o que é muito bom, mostra a evolução do esporte quando mais gente consegue ser competitivo, mesmo que perca, é competitivo. Tudo bem, teve até um 10-0 que a Costa do Marfim tomou da Alemanha, mas, no geral, a Alemanha empatou com a Suécia, Estados Unidos empatou com a Suécia, e só não perdeu porque a zagueira salvou uma bola em cima da linha nos minutos finais. A Alemanha empatou com a Noruega, quer dizer, a Noruega, que tinha dado uma caída, voltou a aparecer bem. A China voltou a aparecer com um time decente, né? Classificou, apesar do técnico ter feito sacanagem contra a Nova Zelândia, né? Que o técnico ficou empurrando a neozelandesa. A neozelandesa cobrar o lateral nos acréscimos, a Nova Zelândia pressionando para tentar fazer o gol da classificação. Daí o técnico da China trombou com a jogadora da Nova Zelândia e para não deixar ela cobrar o lateral. Apesar disso, a China classificou. Apesar disso, não. Também por isso a China classificou, né? Mas assim, tá legal, assim. Já tem mais jogos competitivos. O nível técnico claramente é melhor do que era antes. Então, assim, o futebol feminino cada vez mais é agradável de se ver. Ainda acho que ainda precisa ter um desenvolvimento de goleiras um pouco maior. Algumas goleiras, por exemplo, faltam um pouco de impulsão, por exemplo, mas o nível do jogo já é bem interessante.
Teve surpresas, né? Era mais difícil na Copa do Mundo Feminino a gente ter aquelas surpresas, igual teve a Costa Rica na Copa Masculina. Dessa vez teve a Colômbia ganhando da França, que a França é um time forte, time classificado. A Colômbia nem classificou. Perdeu os dois jogos, mas ganhou da França, né?
Colômbia, então, que faz o melhor trabalho interno no continente sul-americano de futebol feminino. Tem tem um fomento legal lá.
Tem incentivado a liga, né? Exato. A liga feminina bastante. Então, a gente está vendo uma Copa do Mundo com a feminina com muitos elementos interessantes aí para assistir. E nas oitavas deve ter jogos mais emocionantes até, porque a gente teve alguns. Teve Suíça e Equador, que foi 10-1.
Vai ter um Alemanha e Suécia bastante interessante.
Alemanha e Suécia é um confronto duro.
As oitavas de final. O Brasil joga contra a Austrália domingo, às 14h.
Isso.
E sobre a seleção, eu fiquei bem impressionado com um fato que não deveria ser um fator de boa impressão. O fato do Brasil não jogar muito com a Marta. A Marta não aparece o tempo inteiro. Ela está mais perto do ataque, ela está caindo pela esquerda, mas na verdade caindo pelos lados do campo, sem ser aquela pessoa que vem buscar a bola com o volante. Ela está aparecendo menos. Talvez pela idade, pela forma física, está mais perto da área, mais perto da Cristiane, que por sinal não fez uma boa primeira fase. Está mais esperando para decidir um jogo do que criando, do que vindo de trás, do que fazendo, do que carimbando todas as bolas que passam do meio de campo para o setor de ataque. Isso é importante porque tira aquela, entre aspas, dependência. Exatamente. Que a gente poderia ter. Outro destaque...
Não, que a gente poderia ter, não, que a gente tinha, né?
Que a gente tinha, teve por algum
durante
tempo.
Durante muito tempo, né?
Outro destaque que muito se falava era a Andressinha, que é muito jovem, eu acho que até por isso jogou a terceira rodada, mesmo com o Brasil já garantido em primeiro lugar, porque é muito jovem, vale a pena ganhar
mais... Excelente jogadora.
É uma excelente jogadora, excelente, mas está fazendo um trabalho operário, né? É. Ela está jogando praticamente como a primeira volante.
Aliás, o passe do gol foi dela, né? Do gol.
Exato.
Contra a Costa
Rica. Passe bonito.
Foi um belo passe.
Passe
dela.
De primeira, né? Meio que num ponto cego, assim. Foi muito bem, mas também está fazendo um trabalho operário. E aí o setor ali de criação tá meio vazio. Tá, não. Estava. A Formiga está fazendo uma grande Copa e tomando conta do pedaço ali. Eu acho que esse trio, mais a Cristiane, que a gente espera que desencante, que jogue bem a partir das oitavas de final, fazem a espinha dorsal da equipe. A defesa e a goleira praticamente não foram, convenhamos, testadas, né, nesses três primeiros jogos.
E assim, se a gente fica cornetando, e a gente vai cornetar daqui a pouco bastante a seleção masculina, não a seleção apenas, mas assim, todo o entorno da seleção, de CBF, falta de preparo, e como a estrutura do futebol brasileiro é completamente antiga, defasada. No feminino consegue ser impressionante, né? Que o futebol feminino, assim,
clandestino. Atenção...
Quê?
É clandestino.
É clandestino. É clandestino. É uma coisa... É quase que uma ação de guerrilha, vai, das meninas. Então, o fato do Brasil ser competitivo e ser de uma das potências mundiais do futebol feminino, apesar de nunca ter conquistado nenhum título mundial, mas foi vice-mundial e vice dos Jogos Olímpicos, é uma aberração do ponto de vista organizacional.
Se a gente falou que a Colômbia investe bem,
exatamente,
o Brasil não investe. Então,
o que mostra o mérito do pessoal que é meio bem abnegado, né, nesse meio, né? Agora, pelo menos dessa vez tem um técnico que não tem experiência nenhuma no feminino, isso não é legal, mas pelo menos é um técnico com experiência de futebol, né? O Vadão, né? Porque teve épocas que se pegava...
Durante muito tempo o futebol feminino era usado ali, né? Como era o sub-17, o sub-20 em determinada época, até isso tem melhorado, mas eram cargos que eram políticos, né? Você colocava aquele... Os amiguinhos da CBF ficavam, exatamente, nesses cargos. E hoje a gente já vê uma melhora razoável.
Claro,
nisso,
que no feminino,
né,
também já teve o Zé Duarte, teve o René Simões, que eram técnicos com experiência de futebol, né? O Zé Duarte até teve mais experiência no feminino, mas o René Simões era só no masculino. Mas, de qualquer forma, era técnico com experiência de futebol, né? De treinar time em competição, né? Em competição.
Agora,
importante.
Só para a gente carimbar o assunto, que não deixar de falar, declarações lamentáveis do Marco Aurélio Cunha.
Ah, amigão. É um turista no futebol, no futebol feminino.
É impressionante
então.
Como o coordenador da seleção feminina se preocupa que as jogadoras estejam arrumadas e bonitas, que esse é um aspecto que vai trazer audiência atenção para o futebol feminino, e não o aspecto técnico, o aspecto de trabalhar jogadoras. Um talento que a gente tem, que é um talento natural. A gente vê, a gente tava falando da Andressinha, quanto de base essa menina teve no futebol brasileiro feminino, que é zero, né? Assim, a estrutura é praticamente, tirando talvez o Centro Olímpico.
Quem ensinou essa menina a subir de cabeça aos 10 anos?
Então, assim,
fazer a mecânica
é quase um milagre a gente ter uma jogadora dessa, né?
Não, e ele falou que a popularidade cresceu por causa disso, né? E se ele visse 3 jogos de futebol feminino, ele vê que a popularidade que não tá, não cresceu porque as meninas estão com roupa mais sexy ou menos sexy, ou porque as meninas são mais ou menos bonitas, ou estão com o cabelo mais ou menos arrumado. A qualidade do jogo cresceu bastante e tá cada vez é um jogo mais legal de se ver.
Vocês assistiram o talentoso Ripley?
Sim, sim.
Não, o amigo da Trivela, não vou contar o fim do filme, mas o personagem central é um cara que tenta se envolver e passar credibilidade ao círculo social em que ele está inserido. E o Macrelo Cunha às vezes me passa aí, sabe? Ou ele é médico, depois ele é cartola, depois
vereador.
Ele é vereador, agora ele é diretor de futebol feminino, era candidato a presidente do São Paulo até outro dia. O cara não tem foco. Ou
já
então...
já abre um food truck?
É, o cara ele quer ser respeitado, mas parece que o trabalho dele é buscar lugares onde ele possa fingir que é sério. Mas sério ele parece que não é.
Sem falar que ele disse que ele, e na verdade não só ele, o Feldman também, que é nosso secretário-geral da CBF, disse, eles falando sobre por que não uma mulher coordenar a seleção feminina, já que a gente tem dezenas de profissionais saindo das faculdades, estudando futebol feminino, o mundo acadêmico está cheio delas, tem jogadoras que saíram do futebol sem conseguir o sucesso financeiro que o masculino traz e foram se informar, se formar. Por que não uma mulher? Eu disse, quando a gente adoraria que tivesse uma mulher, mas não tem nenhuma ainda competente. Então ele disse que num país desse tamanho não tem nenhuma mulher competente para fazer. Quer dizer, é uma afronta, né, o cara dizer isso.
Oitavas de final acontecem sábado, domingo, segunda e terça. Os primeiros jogos aí, para quem está acompanhando, sábado tem Alemanha e Suécia às 5 da tarde, tem China e Camarões às 8h30, o Brasil, como já dissemos, joga no domingo, às 2 da tarde. E aí, só pra gente fechar, é muito difícil avaliar, né? Você mesmo, Leandro, escreveu aí no texto da Central 3, que é muito difícil assistir um campeonato que você não tem base de comparação, né? Porque você fica 2 anos sem ver a Marta jogar, e aí é difícil saber se ela tá mal, se ela tá bem, porque você não vem acompanhando, não tem ideia se ela teve uma lesão recente, se ela tá jogando de atacante, de meia.
Não, é que aí o time faz 3 jogos na primeira fase e você não tem certeza se fez 3 grandes jogos ou 3 jogos abaixo da média, porque
não conhece as jogadoras.
Não viu os jogos dos últimos 12 anos, não viu os últimos 12 meses da seleção da Suécia.
Eu só ia dizer que essa seleção, particularmente por ter optado por essa coisa da seleção permanente, praticamente não fez amistosos. Chegou muito crua mesmo na Copa do Mundo, porque optou por fazer lá um retiro, uma concentração até exagerada para os padrões, as meninas desde fevereiro treinando juntas. Então acho que fica mais difícil ainda avaliar, né? Não tivemos torneios preparatórios à beira da Copa, então até um pouco complicado fazer uma previsão de onde esse time pode chegar.
Exato, e é uma pauta futura para a Trivela, certamente. Essas meninas, quando voltarem no Canadá, vão ter que bater em porta de clube, porque para jogar na seleção e ficar 4 meses isolados lá, eles tiveram que se desvincular de clubes. Vamos ver qual vai ser o carinho, qual vai ser a atenção verdadeira que os times de futebol vão dar para esses jogadores, qual vai ser o reconhecimento econômico que elas vão receber por ter jogado a Copa do Mundo e feito esse sacrifício de passar 4 meses dedicados a um só projeto que não daria nenhuma certeza para elas, enfim. Vamos ver.
A gente vai falar muito de Copa América, mas só passar então pela final da Copa do Mundo Sub-20, um rápido pitaco. Que acharam da seleção brasileira nessa saga? Um jogo, uma guerra à la Copa América anos 80 com o Uruguai, um jogo que foi trucidado por Portugal, talvez o grande time tecnicamente da competição, pelo menos os jogos que eu vi, e um passeio na semifinal, né?
O Brasil tem bons jogadores ali, acho que até no Sub-20 conseguiu reunir o Marcos Guilherme, por exemplo, é um jogador que eu gosto muito de ver atuar, eu acho ele inteligente jogando, já estava mostrando um pouco disso no Atlético Paranaense já desde o ano passado, mas está fazendo uma boa Copa do Mundo, Sub-20, e o Brasil eu acho que deu um pouco de sorte no caso, no jogo contra o Portugal, que perdeu, acabou passando nos pênaltis depois de ter sofrido muito contra o time português. Acho que até na prorrogação o Brasil resolveu equilibrar um pouco o jogo, né? Agora, contra a Senegal, acabou sendo uma vitória muito tranquila, né? Fez 4-0 no primeiro tempo, nem deu para avaliar muito. A gente vai ver a final contra a Sérvia, que tende a ser um jogo bem mais complicado, até porque a Sérvia vai exigir muito fisicamente do time também, do Brasil. Porque a gente sempre fala muito do jogo físico dos africanos. No caso de Senegal, não foi um desafio nesse aspecto, mas a Sérvia tem se mostrado um time fisicamente bem forte, e acho que vai ser um jogo, nesse sentido, mais difícil. Mas acho que é um time... O Brasil tem mostrado qualidade técnica para ganhar o título, até porque, como o Paulo falou, acho que o jogo mais difícil era contra Portugal, e com todas as circunstâncias acabou passando.
Eu e Paulo Júnior, nessas madrugadas da vida, conversamos entre e durante os tempos de Hungria e Sérvia, pelas oitavas de final desse Mundial.
Que coisa, hein?
Que foi o jogo da Sérvia mais dramático. A Sérvia levou o jogo para a prorrogação no último minuto e depois ganhou aos 14, 15 do segundo tempo da prorrogação, com um gol contra bizarro. E a Hungria foi o time que ofereceu bastante trabalho para a seleção brasileira na primeira fase. E a Sérvia tirou. Esse é o parâmetro que eu tenho da seleção da Sérvia. Um time brigador duro como o time húngaro, um time, uma escola bastante parecida, que pode complicar nesse aspecto, já que o futebol do time brasileiro, aparentemente, pelo que a gente viu contra o Uruguai, que foi um jogo bastante duro, o Brasil teve muita dificuldade. Contra Portugal, que é um time que também bateu bastante, teve dificuldade. Quando pegou um time africano, um pouquinho mais solto, as coisas correram bem. Mas é mais ou menos o que a gente falou no futebol feminino, né? Não tem muito como a gente se aprofundar tecnicamente num cenário em que os jogadores sérvios a gente só viu e viu mal e mal ao longo dessa Copa do Mundo, né?
E é uma coisa também que é paradoxal, que se por um lado muito se fala de chegar longe ou ser campeão não é garantia de que o jogador vai ser um craque ou vai jogar na seleção, por outro, o Oscar em 2 anos saiu do Mundial Sub-20, né, de 2011, para ser titular da seleção brasileira. Chegou à Copa consolidado como titular, então ele precisou ali, sei lá, de um ano e meio, dois, para dar esse salto, né, entre 2011 e 13, talvez. Então tem que pensar que sim, pode ter um, dois, três caras desse time para estar na seleção brasileira em 2017.
Tem menos que isso, por exemplo, o Brasil foi campeão do mundo de 85... No Sub-20, né, no Mundial de Júniors, na época, como chamava, na seleção de 86 tinha o Miller e o Silas, daquele time, que foi campeão no Mundial de 85. E o Miller como virou titular durante a campanha, né? O Casagrande foi titular nos dois primeiros jogos, daí o Casagrande perdeu a posição pro Miller, para ficar com o Miller e Careca na dupla de ataque. Então, é uma coisa que acontece, não é tão, tão inédito, e convenhamos, tá precisando.
Pois é, a seleção...
Então, se tá precisando que pinte gente nova e disponível, né?
Você já está com alguém desse time?
Então, eu gosto muito do Marcos Guilherme. Eu acho um jogador muito bom. Eu não sei se ele vai ser jogador de seleção brasileira. Isso é muito difícil saber, né?
Mudar de nome, né?
Marcos podia Guilherme. Ser Marcos.
Só, Marquito, né?
Marquito. Podia ser Marquinhos, assim, né?
Marquinhos, ele é um jogador...
Tem cara de quem foi chamado de Marquinhos em algum momento da vida dele.
Possivelmente. Ele vestiu a 10 do Atlético Paranaense no ano passado, quando o time se reformulou ali, depois daquela queda na Libertadores. E ele foi bem no Campeonato Brasileiro, ajudou o Atlético. Acho que é um jogador... Acho que é um dos mais prontos ali, justamente pela experiência de time profissional e de ter que carregar um time, né? Ele junto com o Marcelo Cirino, no time do Atlético Paranaense, foi um dos melhores. Eu acho que o Bosquilha teve bons momentos, mas ele é muito instável, né? Para um jogador que já é profissional como ele, eu acho que ele tem menos consistência do que deveria numa seleção sub-20, onde ele deveria ser destaque, né? Acho que ele não tá rendendo tanto. Acho que não vai muito além disso. Tem alguns jogadores... O Marlon na zaga tem feito uma boa Copa do Mundo, eu acho. Mas o Marlon já jogou no profissional também, já não é um garoto inexperiente. Mas se a gente lembrar de 2011, boa parte do time campeão, né, esse time do Oscar, boa parte dele foi para a seleção brasileira principal. A gente pensa, o Gabriel, goleiro, hoje está no Milan, era do Cruzeiro. Danilo era o lateral direito, seria o lateral titular da Copa América. O lateral esquerdo era o Alexandro, que foi para a seleção várias vezes, já com o Mano Menezes.
Foi medalha de prata nos Jogos Olímpicos.
Medalha de prata nos Jogos Olímpicos.
E o Bruno Vini, hein?
O Bruno Vini, ninguém esperava muito dele, eu imagino, né?
Já naquela época.
Já naquela época. O Juan, eu acho que até surpreendeu, porque eu achava ele um jogador muito inseguro para um zagueiro, e eu acho que até ele evoluiu, não para a seleção brasileira, mas joga hoje na Internacional de Milão, então quer dizer, não é...
Pro Juan.
Ele teve uma carreira...
Foi longe.
Tá numa, o Casemiro era titular desse time, foi destaque no Mundial. Hoje está na seleção principal.
E o Real Madrid pegou de volta, né?
Real Madrid trouxe de volta depois de uma boa temporada. O Felipe Coutinho era o 10 do Mundial Sub-20 de 2011. Também está na seleção principal. Aí o ataque que realmente não vingou, né? Que era o William José, está no Zaragoza, está fazendo sua carreira, mas não vingou. E o Henrique, melhor do mundo, né? Que tá no Botafogo, na reserva, ex-São Paulo, um monte de Granada.
Mas o engraçado do Henrique é que mesmo naquela época, muita gente já achava que o Henrique era um cara que não tava virando, né? Já tava com cara de que o Henrique pintou como revelação, mas ele já tinha tido alguns casos de não mostrar serviço no São Paulo, só que como não tinha ninguém melhor pro Sub-20 lá, ele foi pra seleção, só que naquele torneio ele fez muito gol.
Ele tomou a posição do Dudu, hoje no Palmeiras, o Dudu começou como titular, né, aquela Copa do Mundo Sub-20, ele e o William José no ataque, o William tomou a posição dele.
Lembrando que o Brasil não jogou a Copa 2013, o Mundial Sub-20 é disputado de dois em dois anos, e o Brasil
não classificou.
Não classificou em 2013 por conta de um sul-americano...
pavoroso,
patético. Patético e de imoral, né? Onde o Brasil se esforçou por causa de uma briga interna ali, coisa do time do Dória, panelinha do Dória, do filho do Bebeto, do Matheus, uma briga com o técnico, que acabou causando uma...
Matheus Balança?
Um tipo de corpo mole, né? O Matheus Balança.
Causou um corpo mole. Se quiserem me processar,
me processa.
Agora, 20 segundos, porque temos que falar de Copa América.
20 segundos.
Como é que a Euro Sub-21 começa junto com o Mundial Sub-21?
Então, mas é que tem um detalhe aí.
Mas não é que
a Euro Sub-21, na verdade, ela é Sub-23, né? É porque ela é Sub-21, ela começa 2 anos antes, né?
Nas eliminatórias.
As eliminatórias é Sub-21. Isso começou em 2013. Então ela era Sub-21 em 2013. Então, na verdade, essa geração que está jogando a Euro Sub-21, ela é toda...
Olímpica,
23,
digamos.
Isso. Tanto que classifica para os Jogos Olímpicos.
Ainda assim, podiam explicar isso, né?
Aí também é uma questão política que a UEFA gosta de fazer, dar uma cutucada na FIFA, né?
Porque
o torneio dela é transmitido, inclusive, né?
Claro.
Então, concorre diretamente por espaço, né?
Eu fiz a pergunta...
Tem menos repercussão, né? Tem alguma repercussão, mas tem menos repercussão com o Mundial.
Eu fiz uma pergunta mais como uma provocação. Para o cara que está lá em casa assistindo televisão, ele vê a Inglaterra entrando em campo Sub-21 e vê que a Inglaterra jogou ontem no Mundial Sub-20, dá um parafuso na cabeça do cara, né? Não é possível, né? Mas é claro, a explicação é essa, é um campeonato que é longo, né? Dura 2 anos, pega ali duas idades ali da formação do jogador. Vamos para a Copa América, começando o grupo C, é o grupo do Brasil, a gente deixa ele para daqui a pouco, porque vai ter muito o que falar da derrota brasileira, do atual momento da seleção brasileira. Começar pelo grupo A, a gente... Dá uma passada rapidinho pelo grupo A e pelo grupo B. Que tal o Chile, o caso Vidal e o que vocês esperam do desfecho desse grupo A? Rodada dupla amanhã com a grande ideia de não fazer os jogos simultâneos. Né? Há muito tempo eu não via uma tabela em que o grupo não se decide com jogos simultâneos.
O que é engraçado, só para falar dessa coisa dos jogos simultâneos, apesar de ser do grupo C... É difícil que isso ocorra, tem que acontecer uma combinação de resultado. Mas o Brasil podia dar o troco no Peru por 78, né? Porque o Peru vai jogar com a Colômbia mais cedo e depois o Brasil fecha a primeira fase contra a Venezuela. Se o Brasil tivesse vencido a Colômbia, ele estaria praticamente classificado e correu e havia uma possibilidade de um Brasil-Venezuela, dependendo do resultado, eliminar o Peru.
Um 0-6, meu.
Não, de repente, não, podia ser um empate. É claro que nunca isso ia acontecer, mas você vê como os caras têm cabeça fraca, né?
Depois da entrevista do Ricardo Teixeira, eu não sei, eu não acho que nunca pode acontecer, não.
Mas daí você vê como os caras têm cabeça fraca, né? O interessante desse grupo é que depois que o Brasil perdeu da Colômbia, a chance do Brasil ser segundo no grupo passou a ser razoável, bem razoável, né? E se o Brasil for segundo do grupo, pega o segundo do grupo A, que... tudo dá pinta que vai ser... Tudo não, mas muitas coisas dão pinta de que será a Bolívia, né? Tecnicamente falando, para o Brasil é melhor ser segundo que ser primeiro, que se for primeiro vai pegar o Uruguai, né? Se for segundo, pega a Bolívia.
Será que teve uma...
Não, não acho que tenha. Não acho que tenha, mas
eu gosto dessas coisas. Essas coisas eu adoro essas
coisas. Mas no final das contas, o Dunga é tão sortudo que é capaz de acontecer isso, né? O Brasil pega a Bolívia, passa pela Bolívia, pega o Chile na semifinal.
E a final com o Paraguai.
E daí, como é Brasil e Chile, ele bota com o Dunga no banco, ele bota o Robinho pra jogar, o Brasil acaba ganhando do Chile. E assim, por osmose, o Brasil chega na final, né?
Aliás, falando em Chile, que a gente vai falar, queremos Robinho, viu? Eu quero ver o Robinho em campo.
Então, o que eu não entendo, até a gente vai falar do Brasil antes, eu não entendo por que você convoca o Robinho.
Não tem cabimento.
E ele não jogou.
Não tem cabimento.
Você leva um cara experiente num momento que o time não está bem, não, nenhum dos dois jogos foi grande, o Brasil jogou grande coisa. Em nenhum momento...
Tem cabimento.
E o Robinho foi peça-chave em 2011, peça-chave não, foi um pivô interessante de uma situação em 2011, que o Brasil estreia contra a Venezuela em La Plata, e joga muito mal, é 0-0 o Brasil e Venezuela. E o que o técnico faz? O Mano Menezes saca o Robinho, põe o Jadson. E o Jadson joga contra o Paraguai como titular.
E faz o gol.
Faz o gol, mas sai no intervalo e nunca mais volta. O Robinho na terceira rodada está de volta ao time. Aconteceu coisa parecida ontem com o Davi Luiz, né? O Brasil não rendeu contra o Peru, o Davi Luiz falhou no gol. Embora ele ache que não, a arrogância dele não permita a ele que reconheça as próprias falhas. E o Brasil chega na segunda rodada sem o Davi Luiz. Mas joga mal de novo, né? E talvez o Davi Luiz volte. Na terceira rodada. Esperemos pra ver, porque foi o Davi Luiz sair pro Brasil perder. E a gente sabe que a banca do cara ali é grande, né? A pressão é grande. Deve ser um saco deixar o Davi Luiz no banco de reserva, né? Deve começar um zunido no ouvido, assim, bastante grande. Vamos ver.
O Chile, então?
Não, o Chile, eu fiquei decepcionado um pouco com o Chile nessas duas rodadas aí. Eu esperava um pouco mais. Na estreia, você dá aquele desconto pelo... Pelo nervosismo de jogar em casa e tudo. Mas achei o segundo jogo do Chile. O Chile deu muito espaço, né? Assim, pensando do ponto de vista do que a gente viu acontecer várias vezes, inclusive nas últimas Copas América, em 2007 especificamente, que até teve o Robinho como protagonista, o Brasil conseguiu, naquela Copa América 2007, jogar pior que o Chile e fazer 4-1, né? O Chile, às vezes, me dá a impressão que dá tanto espaço para o adversário que, às vezes, o adversário não precisa ser brilhante para vencer. Ou, no caso do México, que é um México reserva, né? A gente convida o México para jogar Copa América no ano que tem Copa Ouro, né? Então,
Não, e vai com reserva, né?
Não, porque aí, imagina se o Brasil é convidado para Copa Ouro e tem a Copa América. Vai mandar um time reserva para Copa Ouro, é evidente. É o que deveria fazer mesmo. Então, assim, é uma estupidez você convidar o México. Né? Convida, sei lá, Gana, então. Sei lá, já que é pra ser aleatório, convida um time que pelo menos vai jogar com o time titular, né? Mas, enfim, o Chile deu muito espaço. E eu acho que pra um time que tem qualidade pra ser campeão, não dá só pra dar tanto espaço assim, tanta chance de gol ao adversário, Como deu contra o México, acabou punida, né? E acho que faltou um pouquinho de futebol também. O Chile, eu esperava um jogo um pouco melhor, um jogo mais bem jogado, assim.
E tem um bom camisa 10 lá, né? Não sei não, viu?
Eu tô revoltado. Aliás, jogou muito bem contra o México, né?
Eu tô revoltado. Começou a Copa América, eu falei com os meus amigos aqui na Central 3, falei, ó... tô rompido com essa seleção brasileira, não quero saber de seleção brasileira, tô com o Chile e não abro. Mas depois do pênalti que foi marcado, quando o caldo engrossou no jogo de estreia, foi pior do que o pênalti do Fred contra a Croácia.
E o do futebol feminino do Canadá.
Nossa senhora.
Que coisa, né? Três competições.
Seguia, acho que temos
eu não
um padrão,
vi a Nova,
né?
Zelândia no Sub-20. Teve alguma coisa?
Não lembro, não sei.
Que isso?
Temos um padrão aí.
Três estreias arrumadinhas.
Mais ou menos isso.
De toda forma, Chile 4 pontos, Bolívia 4, México 2, Equador 0. A rodada final é amanhã, sexta-feira.
E tem esse Chile-Bolívia, o Chile joga pelo... ele não joga pelo empate para ser primeiro, porque se o México golear o Equador, o México que fica em primeiro, né? Com o empate entre Chile e Bolívia. Mas assim, teoricamente o Chile É, vai jogar já sabendo o resultado de México e Equador e possivelmente jogaria por empate para ser o primeiro. Mas esse Chile e Bolívia é sempre um jogo meio encrespado, porque tem muita rivalidade entre esses dois países. Talvez seja a maior rivalidade entre países da América do Sul, né? Mais,
sem
não
ser
só, de
só futebol.
Sem, né, ser só futebol. Porque já teve guerra, né, entre Chile, Bolívia e Peru. O Chile acabou ganhando e tomou território do Peru e território da Bolívia. Tirou a saída do mar da Bolívia. E assim, não menosprezem isso, o quanto o boliviano se ressente disso, né? O pessoal na Bolívia realmente não gosta do Chile até hoje. Eu teve um presidente do Chile, da Bolívia, há uns 10 anos, que fez um acordo. Foi o anterior. O sucessor dele foi o antecessor do Evo Morales. Me fugiu o nome. Mas ele tinha feito um acordo com o governo chileno para as exportações da Bolívia serem pelo porto de Antofagasta e não pelo porto de Tacna, eu acho que é no sul do Peru. O povo boliviano não aceitou e derrubaram o presidente, porque você não faz acordo portuário com o Chile. Eles não aceitam. E então é um jogo sempre muito complicado. O Chile chegou a ficar, acho que 40 anos sem ganhar da Bolívia em território boliviano, porque a Bolívia, por pior que seja, perder do Chile em casa eles não aceitavam, dava um jeito e o jogo, eles não perdiam o jogo. Né? Então é um
colocava
jogo.
Colocava o campo lá no cume da montanha para jogar 800 mil metros de altitude.
E não perdia. Acho que até que perdeu nas eliminatórias para a Copa de 2006, se eu não me engano. Então é sempre um jogo complicado. A Bolívia, tendo feito um bom jogo contra o Equador, vai chegar animada. Então pode ser um joguinho que até sair alguma faísca ali.
Grupo B, que se decide no sábado com Uruguai e Paraguai abrindo. Fazendo jogo preliminar, Argentina e Paraguai fazendo jogo de fundo.
Jamaica,
desculpa. Isso. Tem Argentina e Paraguai com 4 pontos, Uruguai com 3, Jamaica com nenhum. O que acharam do clássico Argentina e Uruguai?
Fraco.
Fraco, né?
Bem também. Fraco. Tecnicamente, muito fraco. Acho que Uruguai também me decepcionou, embora, claro, a falta do Luis Suárez é uma falta enorme, né? É o melhor jogador do Uruguai hoje. Mas eu esperava mais do Cavani, assim, a gente estava falando muito hoje na redação sobre protagonismo, a gente espera muito protagonismo dos grandes jogadores, eu esperava um pouco isso do Cavani, assim, um protagonismo, assumir o papel importante que ele tem que ter nessa seleção sem o Suárez, e acho que não conseguiu fazer isso, né, não conseguiu assumir esse papel e nem mostrar futebol, até o Uruguai é um time organizado, é um time que sabe se defender, sabe marcar. Eu achei que faltou ter mais saída. A Argentina tem alguns momentos que a Argentina dá espaços e o Uruguai não aproveitou tanto. Teve o Roland que perdeu um gol absurdo, né?
Um gol muito parecido com o gol que o Luis Suárez não perdeu na final da Champions.
Exatamente, né? Não, ele certamente, ou não diria certamente, mas muito provavelmente não perderia. E a Argentina é estranho, né? Porque a gente fala tanto do... Eu vi as pessoas falando, qualquer um dos atacantes argentinos seria titular no Brasil. Eu não acho que é uma mentira, acho que até é verdade, tem jogadores de ataque argentino são muito bons, mas nenhum deles consegue render, né? É impressionante. Assim, mesmo o Agüero que fez o gol...
Nem o Messi, né?
Não fez um grande jogo, né? E o Higuaín entrou, o Tevez, no caso, entrou...
Perdeu uma chance de cabeça o Tevez, que podia, de repente, valer a vaga de titular até,
pois
né?
Pois é.
Entra, faz um gol.
Porque era pela temporada que teve, até era razoável que Messi e Tevez fizessem um ataque ali, um ataque infernal, né? E, assim, nenhum dos momentos que o Tevez entrou foi um grande momento. O Higuaín não entrou bem quando entrou. O Di Maria tem feito uma Copa América horrorosa, assim como a temporada que ele fez.
E o Messi vem mal, né? O Messi foi eleito o melhor jogador nos dois jogos da Argentina. Ganhando, assim, ele mesmo não fez nada por isso, né? Mas é como se ele tivesse ganhado só no nome dele. Ele ganhou na grife, porque não jogou bem nenhum dos dois jogos. Não é que ele tenha sido uma tragédia, mas ele é o Messi, né? Não. Então o Messi jogando um pouquinho bem já é o melhor jogador em campo de qualquer jogo que não tem o Cristiano Ronaldo.
E o time levou um empate contra o Paraguai, que foi um pouco de anticlímax ali também, né?
É.
Porque começou a Copa América voando, né? Parecia que, pô, vai passar com 9 pontos.
E no final, eu achei que a Argentina fosse ganhar com uma certa tranquilidade do Uruguai, tipo 2-0. No final, ganhou de 1-0, tomando um sufoco desgraçado no final. Poderia ter empatado se o Rolando perdesse aquele gol que o Suárez faria. E, então, assim, eu também tô sentindo o time da Argentina meio... Lembra um pouco o Brasil, só que a Argentina num patamar superior de nível técnico. Mas um time que tá um pouco... Ainda não... Parece que não... Tá meio desligado, meio alheio, sabe? Enquanto isso, tem outros times que estão jogando muito mais ligados ali, inclusive o Uruguai.
O tempo urge, vamos ao grupo C, que tem 3 times com 3 pontos nesse momento, Venezuela, Brasil, Colômbia, para quem ouve o programa nessa quinta-feira à tarde, porque é o complemento da rodada, Peru e Venezuela, nesta noite. Que tal a vitória colombiana sobre o Brasil? As ponderações de vocês. A Colômbia é muito elogiada nos últimos anos, né? Chegando também confiante para a Copa América. E por outro lado, o Brasil fazendo uma atuação desastrosa, muito aquém, muito pouco criativa, com muito pouco volume, a pior, né, dessa volta do Dunga, desde do 7-1 e do 3-0 na Copa do Mundo.
O que mais me decepciona no Brasil não é nem, porque muito se falou a atuação do Neymar, o Neymar ficou abaixo, não rendeu e tudo mais, mas o que me incomoda no time do Brasil, nesse jogo especificamente, foi não ter absolutamente nenhuma ideia do que fazer em campo. O time parecia que tinha se conhecido no túnel, e ninguém, não tinha um plano de jogo, não pareceu ter uma ideia, né? Então, o Sanches marcou muito bem o Neymar não esteve nos melhores dias também por isso, né? E talvez até principalmente por isso, mas o Brasil não tinha nenhum plano, assim. Então, você não via o Brasil tentando, por exemplo, tocar muito a bola... para tentar sair da marcação, rodar o jogo.
E aí, você me desculpa interromper o seu raciocínio, como diria o professor.
Por favor.
Mas o Brasil perdeu da forma como vem ganhando. Nos jogos que ganhou, também não fez diferente disso que você está fazendo.
Não,
a diferença é que fez bem em alguns momentos, e ontem não fez bem.
Se a gente lembrar a estreia, né? A estreia achou o gol ali no último minuto, mas era para ter empatado e poderia ter perdido por algumas chances que o Peru chegou a desperdiçar também.
E no último amistoso contra Honduras, antes de ir para a Copa América, fez um gol. Foi um gol isolado numa jogada fortuita de um lateral, que tocou, correu para receber, e o jogador que não é um meia, que é um meia que joga também do lado do campo, dominou, esperou. Uma jogada de corredor, pelo corredor esquerdo do campo. Não tem mesmo esse meia. Não tem esse cara que... Opa, um James Rodríguez, por exemplo, né? Peraí, o time dos caras tá marcando aqui em cima. Vou eu recuar um pouquinho, dar um passo para trás, pegar essa bola, carimbar um pouco, distribuir melhor, segurar um pouquinho. Buscar quem tá sumido do jogo, fazer o cara entrar no jogo, fazer uma tabela com o jogador que tá escondido. Outro tipo de jogador que falta, o cara que fala. Né? O Thiago Silva não tem mais moral para isso, o Neymar
tava não tem característica,
não tem característica,
né?
Não tem característica, tava no seu habitat natural ontem, que é no mundo paralelo, então não é um cara, o Neymar não é um cara que se preocupa se o Fernandinho tá bem ou mal no jogo.
Ele não, nem tem ainda.
Isso
que me incomoda do Neymar ser capitão, porque eu entendo o aspecto de você querer dar moral, como fizeram com o Messi, mas é diferente, o Neymar não tem característica de liderança, né? E acho que é muito cedo cobrar que ele tenha isso também. E eu acho que talvez ele nunca tenha, porque não é a característica dele, né? Só que na Argentina você pode dar a abraçadeira pro Messi, porque você tem o Mascherano, que ele não tem a abraçadeira na vestida, mas ele exerce a liderança em campo, né? E você tem outros jogadores, você tem o Zabaleta, que é um lateral mediano, mas que exerce, grita e orienta e organiza o time, né? Então, assim... Realmente não tem essa característica no time brasileiro. E eu acho que quando não tem em campo, o técnico precisa ter muita preocupação com isso, de fazer acontecer. Então, por exemplo, voltar do intervalo e voltar de novo sem absolutamente nenhuma ideia, eu acho que é uma falha do técnico também, de falar, olha, pessoal, vamos jogar desse jeito. Eles estão dando esse espaço. Eles dão essa oportunidade de a gente jogar. O Brasil não teve um contra-ataque, que era uma marca do time do Dunga, né? Teve muito contra-ataque, usar muito essa arma de velocidade.
não exerceu isso nenhuma vez, assim. Então, me faltou, o que me impressiona é isso. É um time que parece que não existe, que foi um time de pelada mesmo, de pelada de segunda-feira entre amigos que nunca se viram.
É, o time é mal treinado, né? O time é mal treinado, não tem jogada, não tem estratégias de jogo diferente, né? Se o plano A não tá funcionando, tentar um plano B, não tem isso. E não é de hoje, né? Eu não achei errado dizer que o Brasil venceu os 11 amistosos contra ninguém. Os 10 amistosos, né? Mais o 11º jogo contra o Peru. Venceu contra ninguém, porque assim, o Brasil teve bons resultados no papel, assim, que não dá pra reclamar. O Brasil
teve um bom jogo contra a França, por exemplo.
O Brasil ganhou da França, né? Em Saint-Denis, o Brasil ganhou da Argentina, o Brasil ganhou duas vezes da duas vezes do Chile e uma vez da Colômbia. Então, assim, bons resultados no papel. Alguns jogos certamente melhores do que o de ontem, alguns jogos ruins, que o Brasil ganhou porque ganhou, né? Porque a bola acabou entrando, deu sorte. A questão é que nesse período todo você viu que o time acabou não evoluindo. E agora era o momento de mostrar serviço, que agora é jogo oficial, que você tem um nervosismo, uma cobrança em cima dos jogadores, porque o Brasil tem uma certa obrigação de ganhar, pelo menos enquanto não pegar a Argentina ou o Uruguai. E agora é uma competição que o adversário também está entrando para rachar. E além do time mal treinado, e era claramente mal treinado, outra questão assim, que chama atenção é como os jogadores do Brasil, tirando o Neymar, não se apresentam para o jogo. Assim, eu não quero dizer que eles se escondam, mas eles também não se apresentam. Então o Brasil fica só tocando a bola e ninguém quer decidir esse jogo. O Felipe Coutinho fez um pouquinho isso, um pouquinho, mas bem pouquinho. E o Felipe Coutinho está chegando agora na seleção, né? Então também não dá para cobrar tanto dele nisso, mas ninguém que assuma responsabilidade, nem que seja pra fazer tipo, como fazer, não fazer direito, acabar não dando certo, mas que tentou. O Hulk na final dos Jogos Olímpicos, lembra quando ele entrou? O Brasil tomando aquele vareio do México, o Hulk entrou e pôs salseiro na defesa,
não,
do México.
Não, nem precisa ir tão longe,
ele ficava,
né,
enfiando um canudo de tudo quanto é lugar, ele errava quase todos, mas pelo menos criou alguma coisa que criou uma dificuldade pro México.
Não, se a gente lembrar o jogo contra o Chile, o Biratan, que foi um dos piores jogos do Brasil na Copa, tirando o 7-1, que é muito... Quando o jogo contra o Chile, que era um jogo para ser eliminado, o Brasil fez uma partida horrorosa e o Hulk era um dos poucos, se não o único, que chamou o jogo e as três melhores chances do Brasil foram com ele, né?
Eu não tô querendo dizer que o Brasil teve... Eu já defendi aqui a convocação do Hulk, então eu até acho que o Hulk merece a chance, sim. Mas não tô querendo dizer que tenha que ser o Hulk, mas um jogador com essa atitude de eu sou um jogador da seleção brasileira, eu tenho a obrigação de fazer essa bagaça virar, sabe? E ir pra cima, e tomar a atitude. Só o Neymar faz isso. E daí, como o Neymar não tava bem ontem, talvez estivesse nervoso pelo reencontro com a Colômbia, pelas notícias que vieram da Espanha sobre a situação dele fiscal, pelo que quer que fosse.
Principalmente pela marcação.
Pela marcação
muito
do Sanches,
que
tava muito,
né,
boa. Ou simplesmente que, de repente, ele acordou de mau humor, não dormiu direito à noite, tava com insônia. Pelo motivo que fosse, ele não tava bem e ninguém mais chamava a responsabilidade. Era só um jogador tocando pro outro, um jogador toca para um lado, toca para outro, e ninguém assumia. Eu tenho que fazer essa bola, assim, não, deixa comigo, né? E não tinha ninguém nem para mandar. E daí, falando do Thiago Silva, ele é um jogador que teve um papel como capitão, achei muito fraco na Copa do Mundo, muito ruim na Copa do Mundo, mas ele é um cara que tem um potencial de virar um capitão.
Isso eu concordo.
Então, o Dunga tem que chegar e também dar um pouco de moral pro cara. E o Dunga tá fazendo exatamente o contrário. O Dunga tá tentando fazer questão de enfraquecer o Thiago Silva como se fosse um castigo pelas falhas do Thiago Silva na Copa do Mundo.
Sendo que quem era pra ser castigado, que era o Davi Luiz, ele
exatamente,
foi pra jogar, né?
Exatamente. Então, o Davi Luiz foi capitão também. O papel do Davi Luiz como capitão no jogo do 7-1 foi horroroso. Foi pior do que o papel do Thiago Silva no jogo contra o Chile,
foi
muito ruim.
Foi o pior papel individual da história do futebol mundial.
O Tim Vickery falou, correspondente da BBC, quem não conhece, ele disse que foi a pior atuação individual que ele viu numa Copa do Mundo, do Davi Luiz no 7-1. Assim, foi um dos papéis mais, não só como líder, mas tecnicamente, ele acha bem possível que seja, eu não vi tantas Copas quanto ele, evidentemente, mas
é a pior atuação individual que, de um jogador
na história.
É incrível o quanto que ele comprometeu.
Então o Dunga,
nem
o Dunga,
ir atrás.
Até pelo líder que o Dunga foi, ele tem que ter a capacidade de identificar isso no Thiago Silva e trazer o Thiago Silva de volta. O Thiago Silva é capitão no Paris Saint-Germain, um time que é cheio de probleminha porque tem o Cavani,
tem
o
Ibrahimovic,
que tem o Ibrahimovic,
né,
que é um mala sem alça. Que então que assim, deve ser um ambiente que não deve ser fácil lidar, ele é o capitão e ele é respeitado lá dentro. Então alguma coisa ele faz direito.
E aí
o Thiago Silva carregou, moralmente falando, não tecnicamente, mas moralmente, ele carregou o moral do Paris Saint-Germain naquele jogo que o Paris Saint-Germain estava jogando com um jogador a menos contra o Chelsea em Londres e conseguiu buscar a classificação. Né? Então, assim, ele tem algum valor ali. Você precisa trazer de volta, porque na Copa do Mundo ele foi horrível, mas não quer dizer que ele seja morto pro futebol.
Mas você está citando mais como postura do que como
tecnicamente. Vocês estão citando ainda a postura, o comportamento, nem estão aprofundando muito no futebol. Porque na hora de falar de futebol, o Thiago Silva tem 5 vezes mais o que produzir, que render do que o Davi Luiz. Eu estou falando 5. É, pra ser aqui, pra não usar de hipérboles que o Paulo Júnior não gosta.
Hipérboles, e rapidinho.
Hipérboles, mas... que é o exagero da verdade.
Agora, só pra pegar
dois exemplos. Morri de rir é hipérbole.
Não, só pra pegar outros exemplos de jogador que, por exemplo, faz acontecer que isso tá faltando na seleção, jogador que assuma a responsabilidade. E eu não estou defendendo a convocação de nenhum deles pra seleção, até porque dois deles não podem ser convocados. Porque são estrangeiros. Quer dizer, um é mais ou menos estrangeiro. Mas pra FIFA é.
Cidadão assim, do mundo.
Mas eu tô falando assim, como papel... Então, o torcedor desses três times, do Corinthians, do São Paulo e do Internacional, vai entender. Né? Dentro do universo dos seus clubes, dentro do nível de dificuldade, dos desafios que cada um desses clubes enfrentam. O D'Alessandro no Inter, o Sheik no Corinthians, que agora já saiu, né? Mas o Sheik no Corinthians, que o Sheik é catariano, né? Ele não é brasileiro. E o Michel Bastos no São Paulo. Eles não têm que ir para a seleção de nada. Mas, assim, dentro do universo dos seus clubes, eles são jogadores que, de alguma forma, assumem a bronca. E por exemplo, o maior problema do Sheik no Corinthians foi que ele ficou criando problema. Então, quando o Corinthians precisou dele para assumir a bronca do jogo contra o Guarani no Paraguai, ele não estava lá, porque foi expulso estupidamente contra o São Paulo. Mas, contra o Once Caldas, o Brasil precisava de algum jogador que fizesse um pouco aquilo. Do mesmo jeito que o D'Alessandro segura muita bronca lá no Inter quando a coisa tá complicada, o D'Alessandro assume, pega assim, ó, vem pra mim. O D'Alessandro pega a bola, começa a conduzir um pouco mais o jogo, traz companheiro de volta pra levantar, busca a finalização quando ninguém tá querendo tomar a responsabilidade, ele vai lá. E o Michel Bastos acabou conquistando a torcida de São Paulo por quê? Porque ele é um jogador que não foge. O São Paulo, que tá com um time que a torcida fica pegando no pé, que tem jogador que foge da decisão, o Michel Bastos não foge. Então a torcida adora o Michel Bastos. Ele não tem que ser convocado, porque ele tá no nível dos desafios do São Paulo. Mas precisa de jogador mais com essa mentalidade, com esse comportamento. O Dunga tá aí, ele é o técnico da seleção, para achar quem são os jogadores de nível de seleção que possam fazer isso na seleção, com a camisa da seleção.
Pra gente fechar o nosso último minutinho, rapidinho, o time sem o Neymar aí, quem joga pra vocês? Não, não pensando com a cabeça do Dunga, como pensando na cabeça de vocês, como que armaria esse time sem a única válvula de escape que o time tem hoje? O único cara que todo mundo toca e fica olhando, né? Os outros você tem que tocar e tem que ir pro jogo. O Neymar não, eles tocam e esperam.
Luiz Adriano, sim?
Luiz Adriano?
Foi o Luiz Adriano. Acho que quem pode mais fazer o papel do Neymar, em, pelo menos taticamente, é o Felipe Coutinho. É o jogador que mais pode, sem mudar muito o time, né? Embora não exista quase um time, mas é o jogador que mais pode fazer esse papel. O problema é que se você vai colocar Felipe Coutinho, Firmino, William,
Vai ter cara de sub-20.
Vai ser difícil quem que vai assumir a bronca, né?
Pois é.
Esse é o problema que a gente tá falando. Não, não tem um jogador que... Nenhum desses eu acho um jogador ruim. Mesmo o Diego Tardelli, se entra no time... O Diego Tardelli a gente viu jogar pelo Atlético Mineiro ano passado. Fez um grande campeonato brasileiro, grande Copa do Brasil. Mas não sei se ele tem tamanho e ele tem moral dentro desse grupo pra assumir a bronca.
E o momento,
né,
do cara também. Já são quantos meses?
Tá jogando na China, jogando, né? Então, é difícil. Não dá.
Eu colocaria o Coutinho, mas algo me diz que o Dunga vai colocar o Tardelli. E sobre uma coisa sobre o jogador ruim, a questão de jogador ruim e de time mal montado, que faz o jogador ficar ruim, o Quadrado perdeu o duelo com o Oscar e o William por posição no Chelsea, né? É que depois no final da temporada o Oscar machucou, mas o Cuadrado, ele é um jogador.
Foi uma decepção lá em Inglaterra.
Ofuscado, vai. Claro que o grande craque do time é o Hazard, mas o William e o Oscar são jogadores melhores no Chelsea do que o Cuadrado.
Ontem, principalmente.
O William,
né?
Principalmente. O Cuadrado ontem jogou muito mais. Ou seja, o problema do Brasil não é só em jogador ruim. O William, pelo menos no Chelsea, é um jogador melhor que o Cuadrado. É. A questão de como o time está montado, de como saber usar o jogador, de como saber mobilizar até o jogador, como saber encaixar o jogador.
Leandro Yamin, o cronometrista, diz que acabou.
Acabou os acréscimos também. Aí o juiz não pode dar mais.
Mas hoje foi, né? Até empatar. Foi 9. Subiu a placa de 9.
Até empatar.
Batalha dos aflitos.
Começou atrasado. É. Que nem Copa América. Que nem segundo tempo da Copa América começou atrasado.
Pauleta, um beijo pra você. Nos vemos mais tarde no programa, no podcast.
Pauleta aquele? Referência àquele.
Pauleta aquele. O maior artilheiro da seleção de Portugal que joga nesse momento na TV da Central 3 contra a Inglaterra na
famosa Euro Sub-21.
Sub-21. Abraço, nego.
Felipe Lobo, valeu.
Valeu e... Põe o Robinho aí, Dunga, pô.
Eu tô com o Robinho. O Biratã, valeu.
Falou e... Bom, tamo aí semana que vem. Vamos ver o que a gente vai ter a dizer da seleção, né?
Pois é. Programa Trivela, esse foi o 16, você ouve todos em central3.com.br e no site da Trivela, trivela.ol.com.br. A gente volta na quinta que vem, valeu!